Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos a companheira Wilma dos Reis, que fala sobre a preparação das mulheres do PT para o 8 de março e a importância da mobilização no próximo Dia Internacional de Luta das Mulheres. Ouvimos também o companheiro Raimundo Bonfim, da CMP, Central de Movimentos Populares, que fala sobre a preparação para a série de mobilizações organizada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. E ouvimos ainda a intervenção do companheiro Walter Pomar na Assembleia da Militância dos Espaços Nacionais do MST, ocorrida no Galpão Cultural, neste dia 1º de março. E pessoal, nós começamos a edição de hoje do podcast comentando mais um ato criminoso, genocida, realizado pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Sobre esse caso, é corretíssima o conteúdo da Nota Imprensa 91, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, que diz o seguinte em seu título: ataque a tiros contra palestinos que aguardavam recebimento de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E diz: o governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos disparos por arma de fogo por forças israelenses ocorridos no dia de ontem no norte da faixa de Gaza, em local em que palestinos aguardavam recebimento de ajuda humanitária. Na ocasião, mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 750 feridas por tiros, pisoteio ou atropelamento. As aglomerações em torno dos caminhões que transportavam a ajuda humanitária demonstram a situação desesperadora a que está submetida a população civil da faixa de Gaza e as dificuldades para a obtenção de alimentos no território. Trata-se de uma situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem. Autoridades da ONU e especialistas em ajuda humanitária e assistência de saúde de diferentes organismos e entidades vêm denunciando há meses a sistemática retenção de caminhões nas fronteiras com Gaza e a situação crescente de fome, sede e desespero da população civil. Ainda assim, a inação da comunidade internacional diante dessa tragédia humanitária continua a servir como velado incentivo para que o governo Netanyahu continue a atingir civis inocentes e a ignorar regras básicas do direito humanitário internacional. Declarações cínicas e ofensivas às vítimas do incidente, feitas horas depois por alta autoridade do governo Netanyahu, devem ser a gota d'água para qualquer um que realmente acredite no valor da vida humana. O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal, e cabe à comunidade internacional dar um basta para, somente assim, evitar novas atrocidades. A cada dia de hesitação, mais inocentes morrerão. A humanidade está falhando com os civis de Gaza e é hora de evitar novos massacres. Ao expressar sua solidariedade ao povo palestino, sobretudo aos familiares das vítimas, o Brasil reafirma seu firme repúdio a toda e qualquer ação militar contra alvos civis, sobretudo aqueles ligados à prestação de ajuda humanitária e de assistência médica. O massacre de hoje vem se somar às mais de 30 mil mortes de civis palestinos, das quais mais de 12 mil são crianças, registradas desde o início do conflito, além dos mais de 1,7 milhão de palestinos vítimas de deslocamento forçado. O Brasil reitera a absoluta urgência de um cessar-fogo e do efetivo ingresso em Gaza de ajuda humanitária em quantidades adequadas, bem como a libertação de todos os reféns. O governo brasileiro recorda a obrigatoriedade da implantação das medidas cautelares emitidas pela Corte Internacional de Justiça em 26 de janeiro corrente, que demandam que Israel tome todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática de todos os atos considerados como genocídio, de acordo com o artigo 2º da Convenção para a Prevenção e a Repressão e Punição do Crime de Genocídio. Pois é, pessoal, essa foi a nota divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores, uma nota à imprensa que afirma exatamente aquilo que está ocorrendo: um genocídio por parte do Estado de Israel contra o povo palestino, que tem ceifado a vida de civis, de crianças, de mulheres, em um processo racista de limpeza promovido por um Estado comandado pelo sionismo. Razão pela qual nós reforçamos toda a solidariedade ao povo palestino e a necessidade de condenação do Estado de Israel pelos crimes que está cometendo. E dito isso, pessoal, a gente trata agora da conjuntura nacional e começamos ouvindo a companheira Wilma dos Reis, que atualmente compõe a Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Entramos no mês de março, um mês que é marcado historicamente pelas lutas das mulheres. E daqui a uma semana, no próximo dia 8 de março, sexta-feira, esperamos que seja um dia de grandes e importantes mobilizações em todo o país. Para falar um pouco desse dia, a gente convidou a Wilma para falar como é que está a preparação por parte, em especial, das mulheres petistas.
Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros que acompanham o podcast Para Tempo de Guerra. Como é sabido, o mês de março é um mês que mobiliza bastante as mulheres da classe trabalhadora, não só em torno da construção e realização dos atos que acontecem em todo o país no 8 de março, mas também na construção e realização de ações e atividades nos territórios. E essas ações e atividades têm finalidade a ampliação das nossas pautas, ampliação do diálogo com a realidade das mulheres trabalhadoras e a mobilização dessas mulheres não só para o mês de março, mas também para ao longo, né, do ano, as outras lutas que nós vamos travando ao longo do ano. Vale lembrar que desde 2016 ocorre na maioria dos estados os atos unificados. Naquele momento sentimos a necessidade de estarmos juntas para resistirmos às medidas que seriam impostas contra nós e foram, né, impostas. E desde então, a avaliação de que a unidade ela é necessária para que a gente possa avançar nos territórios. A Secretaria Nacional de Mulheres tem como mote esse ano: Mulheres em Defesa da Democracia, Sem Golpes, Sem Anistia, Sem Misoginia. Esse mote ele está impresso nos materiais que estão sendo encaminhados para os estados, o Distrito Federal, e tem por objetivo dar mais visibilidade às mulheres nos atos e nessas ações que ocorrem, né, durante todo março. Não existe nenhuma orientação para a participação das mulheres nesses espaços, e muito menos uma resolução que traga ao menos as principais pautas das mulheres petistas para que a gente possa apresentar para a sociedade, para o conjunto de movimentos, enfim. O que não inviabiliza a participação das mulheres petistas nos seus territórios, dessas construções. E a partir das suas realidades, né, elas conseguem participar e juntas com outros movimentos, outros partidos, construírem o todo. Está sendo definido na maioria dos estados os motes, e aí a gente vê três pontos em comum, que são a denúncia dos aumentos das violências contra as mulheres, contra a população negra, contra a população indígena, contra a população LGBTQIA+, e a outras diversidades, né? Onde existe um aumento incessante, né? O projeto de morte de Bolsonaro continua em execução na maioria dos estados. E também outro ponto que a gente vê e avalia de forma bastante delicada é a questão da ameaça constante à democracia. Mesmo após a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, mesmo que o judiciário, o Poder Judiciário, o Estado brasileiro tenha tomado algumas medidas mais enérgicas, a gente não vê o cessamento dessas ameaças, né? Ameaças à democracia, à continuidade do avanço do conservadorismo e do fascismo, que atinge diretamente nossas vidas, nossos lares. Outro ponto que está bastante em comum, a denúncia quanto ao genocídio do povo palestino, né, que vem ocorrendo desde outubro ali na faixa de Gaza. Então, assim, em resumos, por óbvio que tem outras palavras de ordens, tem outros motes outros pontos de pauta que estão inseridos em molde, mas os mais comuns são esses. É, lembrando que o 8 de março ele está no calendário de lutas da classe trabalhadora, discutidos pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, e também está aí abrindo, né, os trabalhos de rua de forma mais massiva nesse ano de 2024. É isso, grande abraço, até a próxima.
Valeu, Wilma. Obrigado, companheira. Pessoal, até a próxima edição. A gente segue sugerindo que a militância petista reforce as mobilizações em cada cidade, em cada local, para o dia 8 de março. Mas não apenas para o 8 de março. Na verdade, ao longo de todo o mês de março, mês de abril, até o 1º de maio, é fundamental que uma série de mobilizações populares, de lutas sociais, sejam deflagradas no país. Não podemos subestimar a força que, nesse momento, a extrema-direita tem demonstrado, como fez, por exemplo, no dia 25 de fevereiro. E é nesse sentido que a gente vai escutar agora o companheiro Raimundo Bonfim. Ele é atualmente coordenador da Central de Movimentos Populares e fala para a gente sobre o processo de convocação realizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo de mobilização nacional a ser deflagrado a partir desse mês de maio. Companheiro Raimundo, que a gente escuta a partir de agora.
Eu sou o Raimundo Bonfim, eu sou coordenador-geral da Central de Movimentos Populares e integrante da executiva da Frente Brasil Popular. A Central de Movimentos Populares já há algum tempo tem defendido a importância das mobilizações de ruas para enfrentar o bolsonarismo, o fascismo, a extrema-direita. É, nós temos jogado todo o peso na construção das frentes, na construção da mobilização. Isso vem desde a época do golpe contra a presidenta Dilma, passando pelo o governo Temer, pelo governo Bolsonaro, a luta pelo Lula livre. Portanto, nós temos recentemente priorizado as mobilizações de rua como um ponto fundamental e indispensável ao enfrentamento à extrema-direita e à defesa dos interesses da classe trabalhadora. Nesse caso concreto, nós da CMP, portanto, antes mesmo do dia 25, nós estávamos defendendo, no âmbito da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo, a necessidade de fazer um processo de mobilização. Não só para dar resposta ao ato golpista do dia 25, mas também porque, de fato, o mês de março exige do campo democrático popular, das esquerdas, dos movimentos e da frente, mobilizações no âmbito, inclusive, dos 60 anos de golpe, né? Passando pelo 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, o 14 de março, e nós defendemos, nas reuniões, nas articulações das frentes, a necessidade de fazer uma mobilização. Na nossa avaliação, da Central de Movimentos Populares, inclusive nesta quinta-feira, nós tivemos uma reunião da direção nacional da CMP, em que avaliamos a conjuntura e a importância de nos engajarmos nesse processo de mobilização. É, para impedir uma anistia, para memorar os 60 anos de golpe, para lutar pelo mote da ditadura nunca mais, anistia para os golpistas, temos que estar na rua. Temos que estar na rua. Então, nós da Central de Movimentos Populares nos sentimos muita vontade para fazer a defesa da necessidade da gente fazer esse mês de março de mobilização, e não só o mês de março, continuando, passando pelo 1º de maio. Nós achamos que não temos dúvida de que não podemos, em hipótese alguma, deixar as ruas para a direita. A direita já é muito forte nas redes, com suas mentiras, com suas fake news. E recentemente também tem demonstrado força. Não podemos subestimar a capacidade de mobilização do bolsonarismo, da extrema-direita, isso ficou demonstrado no ato do dia 25, e nós defendemos, portanto, que a rua é o melhor cenário, é a arena em que nós da esquerda temos que fazer a disputa com a burguesia, disputa com o fascismo, com a extrema-direita. Então, da nossa parte, da Central de Movimentos Populares, estamos defendendo, não concordamos com com a avaliação de que para quem está no governo não interessa mobilização. Não pactuamos com a tese de que nós ao fazermos mobilização, ao fazermos o contraponto, estaríamos caindo numa provocação. O lugar da esquerda, dos movimentos populares, é nas ruas, é na mobilização, é no enfrentamento. Então, nesse sentido, que nós da Central de Movimentos Populares, atuando na coordenação da Frente Brasil Popular e em conjunto com a Povo Sem Medo, estamos totalmente sintonizados e dispostos, contribuindo com esse processo de mobilização nessa jornada de março. Muita gente está confundindo e apenas está se voltando para o debate do dia 23 de março. Mas é uma jornada de luta que tem o dia 23 como um ponto, como uma data fundamental de mobilização. Mas é um conjunto de mobilizações que foi apontado pelas duas frentes. Eu aproveito aqui essa oportunidade, o microfone desse podcast, para fazer um apelo, para fazer um chamado a todos aqueles e aquelas que defendem a democracia, que defendem os interesses da classe trabalhadora, que tem o mote de não anistia, ditadura nunca mais, a solidariedade à Palestina, que a gente se engaje nos próximos dias, nas próximas semanas, para fazermos um grande março de luta e dar continuidade, pelo menos até o 1º de maio, que é o nosso calendário de luta nos próximos meses.
Valeu, Raimundo. Obrigado, companheiro. Pessoal, a palavra de ordem é mobilização, mobilização e mobilização. Ao longo de todo esse mês de março, começando com o dia 8 de março e com as datas definidas pelas frentes nacionais em todas as cidades do país, em especial nas grandes cidades, darmos uma resposta contundente, tanto para enfrentar a extrema-direita, quanto também para disputar os rumos do nosso governo. E pessoal, a partir de agora, a gente vai compartilhar com vocês a intervenção feita pelo companheiro Walter Pomar, integrante do Diretório Nacional do PT, na Assembleia da Militância dos Espaços Nacionais do MST, que ocorreu hoje no Galpão Cultural, e o Walter fez uma intervenção falando da conjuntura nacional. É uma intervenção de aproximadamente meia hora, mas que a gente achou por bem correto compartilhar com os companheiros e companheiras a sua intervenção. Nesse momento, a gente começa a escutar a intervenção do companheiro Walter Pomar.
Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já fui apresentado aqui, meu nome é Walter Pomar, eu sou do Diretório Nacional do PT. A encomenda que foi feita para Iólio é falar da conjuntura internacional, a encomenda que foi feita para mim é falar da conjuntura nacional. Claro que há várias maneiras de fazer isso. Eu vou tomar como ponto de partida o ano de 2022. Naquele momento, a esquerda brasileira, na sua maioria, escolheu uma linha política que tinha três partes. O objetivo de derrotar a extrema-direita, o método, que era a construção de uma frente ampla com os golpistas de 2016 e 2018, para derrotar o bolsonarismo, e escolheu também um terreno principal de luta, que era o terreno institucional, ganhar as eleições presidenciais. Se nós imaginarmos este período como se fosse uma temporada, essa temporada terminou com uma vitória parcial da esquerda. Eu digo parcial porque a gente elegeu o presidente da República, Lula venceu as eleições, mas o lado de lá, a extrema-direita, teve 58 milhões de votos e elegeu uma bancada fortíssima no Congresso Nacional e inúmeros governadores em estados essenciais do país. No último episódio da temporada 2022, que eu estou falando, a extrema-direita, prevendo a possibilidade de uma derrota eleitoral, começou a planejar uma operação que levaria eles a, entre aspas, sair das quatro linhas da Constituição. Mas, como a gente sabe, eles vacilaram na reta final. Vacilaram porque uma parte deles acreditava que ganharia as eleições no voto ou na marra. Por esse motivo, eles não levaram o planejamento golpista em tempo hábil. O dia 8 de janeiro foi uma espécie de último ato dessa operação golpista. O último ato que fracassou e, com isso, encerra a temporada 2022. A temporada 2023 começou com a repressão à intentona golpista do dia 8 de janeiro. Essa repressão foi levada a cabo respeitando a linha política adotada pela esquerda em 2022, ou seja, padrão law and order, lei e ordem, sem mobilização de massa. Eu confesso que eu desconheço o país que tem enfrentado algo como aquilo que aconteceu sem chamar o povo para a rua para defender a democracia. Foi uma escolha. Uma repressão que foi feita basicamente apelando ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal e organizada em torno da aliança das instituições. E o cúmulo disso foi a comemoração da derrota da intentona golpista um ano depois, no dia 8 de janeiro de 2024, sendo feita nos palácios. E, novamente, o povo não é chamado para comemorar a vitória, para comemorar a derrota da intentona. O auge dessa operação repressão contra a extrema-direita foi nos dias que se seguiram ao 8 de janeiro de 2024, na véspera do carnaval deste ano, portanto, foram as ações do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal atingindo a família do cavernícola e vários integrantes da cúpula militar. Isso nos levou a comemorar o carnaval de 2024 e a expectativa de que ali tinha encerrado a carreira do cavernícola, de que ele ia ser preso durante o carnaval, que a quarta-feira de cinzas ia amanhecer com o cidadão na cadeia. Bom, a temporada 2024 começa exatamente com a extrema-direita reagindo a essa escalada repressiva. Essa reação foi uma importante inflexão tática que eles fizeram ao convocar o ato do dia 25 de fevereiro, que foi há duas semanas, um ato ordeiro e pacífico. Esse ato foi, em primeiro lugar, uma demonstração de força e de unidade da extrema-direita. Quem tinha alguma dúvida a respeito tem que reconhecer que errou feio. Eu recebi por correio eletrônico cálculos feitos com base no método sofisticadíssimo de acompanhamento das redes sociais que dizia: vai ter entre 25 a 40 mil pessoas. Eu estou entre aqueles vários que achavam que ia ter gente pra caralho. E teve, porque eu, muitos, nunca subestimam a extrema-direita brasileira. Acho um erro fatal o pessoal que subestima. Então foi uma demonstração de força e de unidade. Quatro governadores de estados, inúmeros senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, inclusive de partidos da base de governo, inclusive de partidos que integram a Federação Esperança Brasil, PV, tinha prefeito ali na manifestação. Além disso, a manifestação dotou a extrema-direita de um discurso que a gente pode achar ridículo, mas fornece às suas bases sociais e eleitorais o que eles precisam. Eles são vítimas de uma perseguição. Foi assim, aliás, que o cavernícola construiu todo o seu discurso, muito bom, por sinal. Um discurso muito articulado, visivelmente acima do normal e do padrão psicotécnico dele. E tem um objetivo, que eu vou resumir ironicamente, é a campanha Bozo Livre. Esse é o objetivo. Não é anistia para os pobres coitados. É ter o Bolsonaro disponível para disputar as eleições presidenciais de 2026. Notem que essa inflexão tática que a extrema-direita fez convocando esse ato e fazendo esse discurso e adotando essa linha, tem várias semelhanças com a tática que a esquerda majoritariamente adotou no ano de 2022. Primeiro, um objetivo, derrotar a esquerda, assim como o nosso era derrotar a extrema-direita. Segundo, a aliança com o centro, porque é ao centro que eles pedem a pacificação, é ao centro que eles pedem a conciliação, é ao centro que eles se dirigem quando eles dizem que vamos parar de acordar assustados toda noite. Em terceiro lugar, a terceira semelhança, a aposta na via eleitoral institucional. Vamos eleger bem, vamos votar direito esse ano, especialmente para vereadores, e 2026 está ali. Mas além dessas semelhanças, tem duas diferenças muito importantes. A primeira delas é mobilização de rua. É uma vergonha, pelo menos para a geração de que eu e a Ioli fazemos parte, que a direita ocupe as ruas e a esquerda deixe as ruas serem ocupadas pela direita. Uma vergonha. No nosso tempo, como se diria naquelas frases convencionais, não era assim. Só que a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então essa é uma diferença importante. A extrema-direita, a tática da extrema-direita é de ocupar as ruas, é de fazer pressão de rua. Tão certos, porque no passado recente, eles comprovaram que tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal são sensíveis à pressão das ruas, especialmente se forem as ruas certas e com as pessoas certas. Foi assim que eles construíram maioria para, sem tanque, fazer o golpe de 2016 e para fazer o golpe de 2018, que levou o Lula para a cadeia e tirou ele das eleições, sem tanque. Foi assim que eles aprovaram no parlamento, do mesmo jeito que o estado de sítio e de defesa iam ser aprovados no parlamento. Esse é o recado que o Cavernícola deu para direita gourmet. Vocês vão nos culpabilizar por algo parecido com o que vocês fizeram? Vamos fazer um bom acordo, que é melhor do que uma briga entre nós. E a segunda diferença importante entre a tática da extrema-direita em 2024 e a tática da esquerda em 2022 é a luta ideológica implacável. No meio daquele discurso, falando de conciliação e pacificação, o Cavernícola disse: não queremos socialismo nem comunismo em nosso meio, não a ideologia de gênero, respeito à propriedade privada, direito de defender a própria vida, não a liberação das drogas e respeito à vida desde a sua concepção. Ou seja, a plataforma política ideológica da extrema-direita contra a esquerda estava todo ali. Ele não tem medo de ficar remoendo essas coisas, porque ele sabe que nesse momento em que a gente está da vida, do mundo, a luta política e ideológica tem imensa importância, imensa importância. As pessoas se mobilizam, matam e morrem por ideias e por valores, ao contrário das pessoas que têm uma visão economicista. As pessoas se mobilizam por valores, mesmo que sejam os mais terríveis e os mais errados. Portanto, a política da extrema-direita é uma política que envolve luta cultural, luta institucional, luta eleitoral e luta nas ruas. É completa. É como era a da esquerda brasileira, nos anos 80, 90 e 2000. Eles aprenderam bastante conosco. Frente a isso, frente a essa situação aberta pelo dia 25 de fevereiro, há basicamente duas grandes posições no campo democrático popular. Eu vou resumir assim: a de não fazer nada de novo e a de fazer uma inflexão na tática. São essas as duas grandes posições que existem, na minha opinião. Não fazer nada de novo significa: deixe o julgamento com o Supremo Tribunal Federal, vamos continuar governando, que o papel de quem está no governo é governar, e vamos manter perfil baixo na disputa com o Congresso, na disputa com a mídia e também no debate de ideias. E, principalmente, não vamos mobilizar nas ruas, porque mobilizar é perigoso. Mobilizar polariza. Mobilizar faz o jogo da direita. Como lembrou aqui o Rui Falcão sobre o que dizia o PCB em 64, não vamos cair em provocação. Tem muita gente no Palácio do Planalto, na direção dos partidos de esquerda, no Congresso, nos governos, nos movimentos e nos meios de comunicação, repetindo esse trololó. Não vamos fazer nada de novo. E qual é o risco que essa política tem? É que ela fica totalmente na mão da fidelidade democrática do centro, da fidelidade democrática da direita gourmet e do centrão. Esse é o primeiro problema. Nós já vimos no passado recente que quando chega na hora da polarização, esses setores são capazes de fazer de tudo. Inclusive, como fez o Estadão no segundo turno de 2018, dizer que é muito difícil escolher entre Haddad e Bolsonaro. Inclusive, articular a condenação e a prisão do Lula e o golpe contra a Dilma, que, vamos lembrar, o Bolsonaro não valia nada naquele momento. Não foi o Bolsonaro que derrubou a Dilma, não foi o Bolsonaro que prendeu o Lula, foi a direita gourmet, que hoje tem ministros, inclusive, e mostra que eles têm uma eficácia plus. Esse é o primeiro risco dessa política de não fazer nada de novo, é ficar dependendo dos outros. E o segundo risco é que ela depende profundamente do humor do povo. E o humor do povo vai ser registrado nas eleições de 2024. E eu pergunto sinceramente a vocês, vocês acham que nós vamos sair das eleições de 2024 com uma maioria de vereadores e prefeitos pela esquerda? Mesmo nas grandes capitais e nas grandes cidades, vai prevalecer a vitória de vereadores e prefeitos de esquerda? O cenário mais provável hoje não é esse. E não é esse, entre outros motivos, porque há vários, porque a ação do governo não ajuda a mudar a correlação de forças, pelo menos não na velocidade que nós precisamos. E vamos combinar? Quando a gente olha as pesquisas de opinião, a pergunta é: como um governo de merda durante 4 anos matou mais de 600 mil pessoas, tem 58 milhões de votos. E como é que depois de 1 ano e meio de um governo que pode ter todos os seus defeitos, mas é 1000 vezes melhor que aquele governo de merda, como é que a correlação de força se alterou tão pouco? Porque ela está muito cristalizada. Porque o que está em jogo não é só essa ou aquela política pública. O que está em jogo, de novo, são questões existenciais. E nesse terreno, a direita disputa e a gente se esconde. A verdade é essa. Por isso, é necessário considerar outra hipótese. A primeira é não fazer nada de novo. A segunda é mudar de tática, fazer uma inflexão na tática. E essa segunda possibilidade parte de 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é que a direita gourmet e o centrão podem sim apoiar a anistia. Que, aliás, como disse brincando, acho eu, um colega de trabalho meu, tem tudo a ver com o programa de União e Reconstrução. Que coisa melhor para a União e Reconstrução, que é o slogan do nosso governo, do que uma boa anistia que pacifique e concilie a alma nacional? Não é difícil compor maioria no Congresso Nacional por uma posição de anistia. E não é difícil criar uma maioria no Supremo Tribunal Federal que medie nessa questão. Porque, vamos combinar, a direita gourmet e a extrema-direita estão juntas na defesa de Israel contra o povo palestino, estão juntos na defesa da política neoliberal contra os interesses da classe trabalhadora. O que custa eles pacificarem o conflito entre eles e, com isso, terem mais uma oportunidade para se livrar dessa raça, a nossa? Custa muito. O segundo pressuposto pelo qual vale a pena considerar mudar de tática é que os limites que o governo Lula já demonstrou e que, na minha opinião, podem se aprofundar nos próximos meses, por conta do maledeto arcabouço fiscal, que implicará, se não houver um salto de arrecadação em mais contingenciamento orçamentário em março, abril, os limites do nosso governo podem piorar a correlação de forças, ao invés de melhorar. Não é uma hipótese descabelada, como dizem os nossos amigos latino-americanos. É uma hipótese que tem que ser levada em consideração. Desse ponto de vista, o que seria uma inflexão tática? Primeiro, uma inflexão na ação do governo. O governo tem que acelerar o passo, fazer mais luta política, mudar a relação com o Congresso e se dispor a ter um papel de protagonista. Por exemplo, interessa ao nosso governo que haja mobilizações fortes em defesa da Palestina. Interessa ao nosso governo que haja mobilizações fortes em defesa da democracia. Interessa ao nosso governo que haja mobilização em favor de uma reforma tributária que grave os ricos. Interessa ao governo. Não é uma coisa que interessa aos movimentos que o governo pode ficar olhando. Não é uma coisa que interessa aos partidos de esquerda e o governo pode ficar olhando. Aliás, nós já aprendemos isso, ou devíamos ter aprendido, pelo que aconteceu entre 2003 e 2016. Inflexão do governo. Em segundo lugar, luta de ideias. Notem que o mesmo que falou toda a verdade sobre a Palestina, ainda bem, é o mesmo, no mesmo dia, na mesma hora e na mesma entrevista, que disse que esse tema de 64 não deve ser remoído. É uma opção, não se trata de covardia ou de desconhecimento, é uma opção. É uma opção de escolher aonde apertar e aonde não apertar. O problema é que as coisas estão profundamente vinculadas. Numa reunião de que a Ioli e eu participamos recentemente, do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, uma companheira que colabora muito com o movimento, contou sobre uma pesquisa que ela fez entre oficiais da aeronáutica e surpreendeu a ela a resposta dada à seguinte questão: aonde comprar equipamentos? Quem são os aliados? 100%, 100% responderam Estados Unidos e Israel. 100%. Por isso, não é um tema para ser remoído, é um tema para agir. A cúpula das Forças Armadas, não importa se nasceram antes ou depois de 64, são formados por uma instituição que considera que o golpe de 64 foi um ato em defesa da democracia, que livrou o Brasil do comunismo e que, portanto, foi injusto no passado e será justo futuramente, se assim for necessário. Esse é o ponto. Assim como a aliança com os Estados Unidos é cláusula pétrea. Esse é outro ponto. E se a gente não mudar a postura no debate ideológico em torno desse e de muitos outros temas, nós vamos descobrir que não adianta ser progressista de esquerda e radical num assunto e deixando os outros embaixo da mesa, porque, como diz um dos jornalistas da rádio que eu escuto todo santo dia, a Jovem Pan, tem um pacotinho da esquerda. Não adianta aceitar um pontinho aqui, porque eles vêm com o pacotinho inteiro. Eles têm o pacotinho inteiro. Não adianta fazer mediação. Se a gente não se dispuser a, contra eles, apresentar o nosso pacote, nós vamos perder. Terceiro ponto dessa mudança de tática, nós temos que jogar muito peso para ampliar o desempenho da esquerda nas eleições de 2024. Um passarinho me contou que um forte movimento social terá muitos candidatos, ótimo, tem que entrar com tudo na campanha. Nós temos que ganhar aqui em São Paulo, capital, nós temos que ganhar em muitas cidades do país. Nós não podemos sair desse processo eleitoral num ambiente que ajude a direita a viabilizar o projeto de anistia, a facilitar a que eles tenham uma candidatura forte em 2026. E, por fim, mas mais importante do ponto de vista simbólico e imediato, nós temos que disputar as ruas com a direita. E não me importa que a gente tenha menos gente que eles, porque o efeito de desmoralização sobre nós é cumulativo. Eu não suporto mais ouvir em reunião coisas do tipo: está difícil mobilizar, A gente tem que estudar as causas pelas quais não tem mobilização. Tem assuntos complexos, de fundo, estruturais, que explicam isso. Cara, deve ter tudo isso, porque eu aprendi que todo assunto complexo não tem uma explicação única. Mas se a gente não mudar a nossa atitude, não vai. Se o governo, os partidos, os sindicatos, os movimentos não entenderem a importância da disputa das ruas e se jogarem nisso e aquecerem o processo, não vai mudar nunca. Não vai mudar por obra da natureza, a não ser que seja contra nós. Se é essa a expectativa, ok. Isso pode acontecer. Mobilização contra nós. Já ocorreu e pode voltar a ocorrer. Mas se a gente quer mobilização a nosso favor, a favor das nossas ideias, nós é que temos que entender e considerar que é prioritário. E se não tem outro argumento melhor, use o velho argumento de eles acham que é importante. Então é porque é importante. Se a direita acha que é importante colocar a gente nas ruas, por que nós vamos achar que não? É inacreditável, aliás. Eu tenho vergonha. Estava lendo ontem um artigo de uma jornalista muito inteligente, de um jornal razoável, explicando que mobilizar agora é acender um fósforo num ambiente cheio de combustível. Cara, não é possível que 60 anos depois do golpe militar, de tudo que a gente fez e passou para acabar com a ditadura, a gente tenha medo de disputar as ruas com a extrema-direita. A gente mesmo vai se reprimir, a gente mesmo vai se autocensurar, a gente mesmo vai se castrar. É um negócio inacreditável. Tem a ver com preguiça e com covardia, como lembrou o Rui, citando um autor, é falta de vontade de ter coragem. Falta de vontade de ter coragem. Tem que mobilizar, na minha opinião. E tem temas aí pela frente, como as reivindicações das mulheres, como os 60 anos do golpe, como a questão da Palestina, como o tema da terra e o tema do trabalho, que estão aí nos meses de março, abril e maio. Tem que mobilizar. É uma escalada, vai começar mais fraco e vai crescer. E tem que convencer o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que é papel dele. Aliás, na entrevista ao Kennedy Alencar, dada 3 dias atrás, uma entrevista, como disse um jornalista de direita, dado para um amigo, ele, sem nenhuma pressão, quando perguntado sobre a presença do Tarcísio e de outros governadores no ato, deu a seguinte resposta: eles tinham mesmo que estar lá. Eles só se elegeram graças ao Bolsonaro. E na época da campanha das diretas, os governadores também nos apoiaram. É isso aí. Portanto, ele mesmo deu a deixa para dizer que é totalmente legítimo e necessário que o presidente da República se envolva num ato em defesa da democracia, porque é disso que se trata. E se o lado de lá colocou o seu canhão, o lado de cá tem que colocar o seu canhão. É um problema de equilíbrio. Senão, de fato, é muito difícil, não importa em que cidade se façam os atos, mobilizar, porque tem um problema simples, chama poder de convocatória. É para entender que é sério, é para entender que nós estamos correndo risco, é para entender que é importante e urgente, e não é brincadeira. Como é que vai terminar, essa temporada 2024? Na minha opinião, vai terminar em outubro, novembro desse ano, não apenas por causa das eleições municipais, mas também por conta de eventos internacionais que já foram comentados aqui, como a eleição dos Estados Unidos, que é o mais importante, e como a reunião do G20 aqui no Brasil, em novembro. O que nós temos que impedir? Que 2024 termine como terminou 2004, com uma derrota eleitoral e com uma crise de governo que teve na sequência a chamada crise do Mensalão. Nós temos que terminar 2024 impedindo que se criem as condições para uma anistia. E nós temos que terminar 2024, para usar os termos da resolução do Diretório Nacional do PT, tanto que eu vou falar aqui é uma resolução do PT, embora o ministro Padilha não goste, tem que libertar o governo do austericídio, porque o nosso governo continua prisioneiro de uma lógica segundo a qual o déficit zero é a salvação do mundo. Além de todas essas questões que são conjunturais, quero reforçar a dimensão estratégica que a Ioli já tocou aqui e que eu só vou reforçar mesmo. A esquerda brasileira escolheu a partir dos anos 80, incluir a disputa eleitoral como parte do processo de disputa do poder. E foi dando a isso cada vez mais importância e transformou a disputa da presidência da República no centro da tática e, para alguns, inclusive, no centro da estratégia. Qual é o problema? É que a direita já percebeu isso e eles vêm operando há muitos anos para recortar, reduzir, constrangir, eliminar o poder do presidente da República, estabelecendo inconstitucionalmente um parlamentarismo de fato no país, que o Lira exerce com todo o prazer. E junto disso tem um componente extrema-direita. Esses dois componentes juntos colocam a gente diante de dois riscos. O primeiro risco é a gente fazer um governo que não muda nada e que se limita na prática, não no desejo nosso, mas na prática, ao social-liberalismo. E o segundo risco é a gente terminar como terminaram os nossos amigos argentinos, perdendo a eleição para a extrema-direita. E tinha gênios lá e aqui que diziam: isso nunca vai acontecer. Aliás, eu ouvi um desses gênios em 2018 dizendo: de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca será eleito presidente. Essa é a minha contribuição aqui para o debate. Obrigado.
E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira, justamente no dia 8 de março, para falar do dia de mobilizações e também para falar da situação internacional e nacional. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.